Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto prevê penas mais rígidas para agentes públicos corruptos.
Deputados apoiam ações para melhorar a logística de transporte.
Parlamentares discordam sobre benefícios da Copa para o Brasil.
Para Gastão Vieira, do PMDB maranhense, a realização da Copa do Mundo de Futebol no Brasil representa um avanço nas obras de infraestrutura e mobilidade urbana das 12 cidades-sede.
O deputado entende que os governos estaduais e federal não pouparam esforços para mostrar o potencial do Brasil ao mundo.
Foram enormes os desafios que o governo teve de planejar, de enfrentar, de resolver. As obras de mobilidade urbana, trem, metrô, vias expressas, faixa exclusiva de ônibus, estão funcionando na grande maioria das 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Você pode ir hoje no aeroporto de Brasília, a pessoa leva um choque de ver como ele está bonito, com um padrão muito bom.
Na opinião de Gastão Vieira, o país fez sua parte e atingiu os objetivos propostos inicialmente. De acordo com o parlamentar, o Brasil vai receber cerca de 600 mil turistas estrangeiros e mais de 5 milhões de brasileiros vão viajar pelo país durante a Copa.
Ao citar as manifestações que antecederam a Copa do Mundo, Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, afirmou que o cidadão tem o direito de ser ouvido pelas autoridades com o objetivo de que seja construída uma verdadeira democracia no Brasil.
É claro que as pessoas têm o direito e devem ter muita franqueza nas suas opiniões, e devem cobrar sempre mais direitos e muito mais para a sua qualidade de vida. Mobilidade urbana, segurança, saúde, educação são direitos inerentes à vida.
A deputada defendeu a legitimidade das reivindicações populares, mas acredita que a revolta diante do evento esportivo em nada resolve os problemas diários dos brasileiros.
Agora, é bom que a gente separe isso do que é um evento esportivo, porque o dinheiro de infraestrutura esportiva não tem nada a ver com o dinheiro da saúde e da educação, ou seja, o dinheiro que vai para fazer o metrô não iria para a saúde e a educação. Um evento desse tipo foi uma conquista para o país, né? Uma conquista que gera emprego, que gera circulação e que coloca o Brasil, coloca o mundo olhando para o Brasil.
Jandira Fegali afirmou ainda que a Copa do Mundo aconteceu no momento certo para mostrar às outras nações a verdadeira identidade do brasileiro, um povo trabalhador, criativo e que ama o seu país.
Já Lael Varela, do DEM Mineiro, criticou os gastos de recursos públicos com a Copa do Mundo. De acordo com o deputado, os custos dos estádios e obras de infraestrutura foram exorbitantes.
A própria FIFA dizia que 8 estádios bastaria. Esses 8 estádios teria Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio Grande do Sul, talvez o Paraná. Não precisava ficar fazendo estádio para gastar a fortuna que se gastaram, com muito gasto.
De acordo com o balanço do governo federal, a reforma e construção de estádios ficaram em segundo lugar no ranking dos gastos e chegaram a cerca de 8 bilhões de reais. Ele acredita que parte desses investimentos deveria ter sido repassado para a saúde.
A saúde ganhou muito destaque entre a insatisfação da população naquela onda de manifestações do ano passado, que se espalharam pelo Brasil afora. Com efeito, o povo demonstrava ter se cansado de tapeações. Em vários cartazes levados à rua, podia ler: queremos saúde, educação e transporte padrão FIFA.
Segundo Lael Varela, a maior parte dos investimentos para a Copa do Mundo foi concentrada no setor de transporte. O balanço oficial revelou ainda que o valor integral dos gastos com o evento foi de 25 bilhões e 600 milhões de reais, sendo que 83,6% do total saiu dos cofres públicos.
Justiça.
De acordo com o delegado Protógenes, do PCdoB Paulista, os recentes escândalos e a impunidade fazem com que o poder público perca a credibilidade e o respeito da população. Para ele, a corrupção é uma doença que está presente em todos os poderes e precisa ser combatida com punições mais rigorosas.
O deputado defendeu a aprovação do projeto de lei de sua autoria que prevê rígidas sanções aos agentes públicos da administração pública direta, indireta ou fundacional, nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato.
Esse projeto trata dos crimes de corrupção como hediondo e de colocar na cadeia, há 30 anos de cadeia, corruptos e corruptores. Estamos vivendo os momentos nessa República de natureza insustentável. É corrupção na Petrobras, é corrupção no metrô de São Paulo, é corrupção nas privatizações. A corrupção no Brasil é o maior problema dessa República.
Delegado Protógenes acredita que a corrupção atrapalha diretamente o desenvolvimento do país. Para o parlamentar, o enfrentamento do problema deve estar entre as principais prioridades do Legislativo brasileiro.
Segurança Pública. Tramita na Câmara projeto de lei de autoria de Laércio Oliveira, do SD de Sergipe, que tipifica como crime de homicídio qualificado o ato de dirigir sob influência de álcool ou outra substância psicoativa.
O deputado justifica que, apesar da lei seca, muitos motoristas que fazem uso de álcool ou drogas escapam das blitz e acabam recebendo penas mais brandas. O parlamentar acredita que seu projeto poderá alcançar também esses infratores.
Existe um vazio muito grande, e as pessoas que se livram dessas blitz e atropelam e matam a pessoa, como é que fica? Então, a gente percebe que no histórico, no estudo que fiz, as leis brasileiras, infelizmente, não tem uma linha de condenação para essas pessoas. E as famílias é quem sofre com a perda dos seus entes queridos, atropelada e morta nas rodovias por uma atitude irresponsável de um condutor de um veículo sobre o efeito de álcool ou drogas. Então, com a proliferação das drogas no Brasil, isso tem acontecido com muito mais frequência, e o projeto preenche exatamente esse espaço. Então, a regra é muito simples. Dirigiu sobre o efeito de álcool ou drogas, cadeia, de 13 a 30 anos de prisão.
Laércio Oliveira explicou que, pela proposta, o crime passa a ser classificado como doloso, sem possibilidade de se transformar em culposo.
Na opinião de Keiko Otto, do PSB paulista, a luta para fortalecer a segurança pública e a defesa dos direitos humanos são bandeiras que precisam ser priorizadas no Congresso. A deputada lembrou a perda de seu filho, Ives Otto, ocorrida de forma trágica há 16 anos.
Ela considera inaceitável que os crimes contra a vida fiquem impunes. A parlamentar fez um balanço das ações adotadas em defesa das famílias de vítimas da violência e pelos movimentos de justiça e paz.
Uma das primeiras ações do meu mandato foi a criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa das Vítimas de Violência, da qual sou atual presidente. A frente, ela tem como objetivo lutar pelos direitos das vítimas de violência. Devido aos trabalhos desenvolvidos na frente, fui convidada para participar das reuniões da comissão de juristas que ela elaborou a nova proposta do Código Penal. Se encontra em análise no Senado. Sou também uma das principais apoiadoras da campanha nacional pelo fim da impunidade.
A campanha citada já conta com mais de 120 mil assinaturas. Segundo Keiko Otto, o objetivo da iniciativa é lutar pela paz, assegurando a justiça e os direitos humanos à população brasileira.
Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo.
Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara aprovou o projeto que estabelece novos critérios para criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Favorável à iniciativa, Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, argumenta que a União não é o ente federativo mais adequado para tratar do assunto.
A coisa mais errada que fizeram na Assembleia Nacional Constituinte foi trazer para a União a emancipação de distritos lá nos estados. Olha, isso tem que ser feito pelas assembleias legislativas e pelos governos estaduais.
Ao lamentar que a proposta já tenha sido vetada outras vezes pelo Poder Executivo, o deputado destacou que o projeto é importante para promover o desenvolvimento no interior do país.
O que não pode é um distrito grande que se prepara para ser um município não ser nunca criado, porque o parlamento brasileiro não conhece um distrito de Pontas de Pedra que tem 50 mil pessoas, que tem a fábrica de cimento, que tem grande receita lá no estado de Pernambuco, na cidade de Goiânia.
Gonzaga Patriota argumenta que, com a aprovação da proposta e a possibilidade de criar mais cidades, haverá menos concentração de receitas na União e mais repasses de recursos para estados e municípios.
Saúde.
Ao fazer um balanço de seu mandato, o doutor Jorge Silva, do PROS do Espírito Santo, destacou a liberação de recursos para a construção de um hospital materno-infantil no município de São Mateus.
Hospital esse que terá um caráter municipal e que vai atender a 14 municípios, uma população de cerca de 400 mil pessoas. Não tenho dúvida que será um avanço que levará à diminuição da mortalidade materna e também da mortalidade infantil, melhorando a qualidade de assistência à população daquela região de saúde.
O governo federal já liberou cerca de 15 milhões de reais para melhorar o atendimento à população. Mas, de acordo com o Dr. Jorge Silva, o Espírito Santo ainda precisa de mais investimentos para aprimorar a saúde pública no estado.
Educação.
O programa Universidade para Todos, o ProUni, que este ano completou 10 anos de existência, já formou mais de 400 mil profissionais em universidades privadas de todo o país. Gustavo Petra, do PCdoB Paulista, elogiou o impacto positivo da iniciativa para a população de baixa renda.
O ProUni é realmente um sucesso no sentido de ter permitido que mais de 1 milhão de jovens chegassem ao ensino superior e concluíssem o seu curso. Realmente foi um programa que democratizou o acesso ao ensino superior, trazendo perspectiva para milhares de jovens no país todo.
Mas após uma década de vigência, o deputado ressalta que é preciso avaliar o programa, a fim de ajudar mais jovens brasileiros a ingressarem na universidade.
E é preciso, portanto, após 10 anos, discutir um pouco as suas perspectivas, como que o programa pode ser melhorado, e é nesse sentido que, como deputado, apresentei um projeto de lei que amplia a possibilidade do acesso ao Bolsa Permanência.
O projeto de Gustavo Petra estende os benefícios do ProUni para aqueles que, para seguir estudando, têm que deixar de trabalhar, mas precisam de auxílio para garantir sua subsistência.
Cultura.
A regulamentação na cobrança dos direitos autorais é tema de relevância nacional. Para Magda Mofato, do PR de Goiás, a cobrança do ECAD é fundamental, mas as regras para a definição dos valores precisam ser revistas. Ainda de acordo com a deputada, o repasse para os autores também deve ser melhor comprovado.
O ECAD, enquanto cobrador, é altamente eficiente. Deixa alguma dúvida com relação ao repasse. Porém, o que mais eu discuto, o que mais é questionado por todos aqueles que são cobrados do ECAD, é uma falta de regulamentação com relação aos valores.
Atualmente, o valor da taxa é determinado de acordo com os critérios do regulamento de arrecadação, desenvolvido pelos próprios titulares das músicas, por meio de suas associações musicais. Ela sugere que o pagamento da taxa seja baseado em critérios objetivos.
Eu vejo com muita necessidade de discussão e colocar parâmetros de cobrança do ECAD para que seja um órgão realmente benéfico e não um órgão eternamente discutido e que agrada e desagrada muito mais a quem é obrigado a pagar do que agrada aquele que é beneficiado.
Magda Mofato explicou que, de acordo com a atual regulamentação, os usuários que devem pagar o ECAD estão divididos segundo a frequência de utilização da música, como permanentes ou eventuais. E ainda há subdivisões pelo tipo de atividade, como shows e eventos e rádio e televisão.
Ciência e tecnologia.
Como presidente da subcomissão que visa melhorar a qualidade da telefonia fixa e móvel no país, Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, ressaltou que o grupo de trabalho visitou operadoras do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, buscando soluções para o setor.
Segundo o deputado, o relatório apresentado à presidência da Casa aponta que, entre os principais problemas enfrentados pelas operadoras, está a burocracia para a instalação de antenas em alguns municípios.
Já na telefonia celular, é gravíssimo. O problema é gravíssimo. Por quê? Porque as operadoras alegam que não conseguem instalar as antenas em função da burocracia das prefeituras por esse Brasil afora. Eu sugeri, então, que nós deveríamos alterar a legislação e dando um prazo de até 60 dias para a prefeitura dizer se instala ou não a antena para o telefone celular. Caso contrário, a operadora estará automaticamente autorizada a instalar a antena. É a única forma de nós resolvermos o problema.
Edinho Bez ressaltou que o trabalho da subcomissão é continuar lutando por melhorias na telefonia, mas ele também citou avanços já conquistados, como, por exemplo, o cancelamento do plano que agora pode ser feito por telefone.
Transportes.
Na busca pela melhoria da mobilidade urbana, Júlio Lopes, do PP, apresentou proposta para criar o bilhete único no transporte público em todo o Brasil.
O deputado explicou que a medida já existe no Rio de Janeiro e permite que os passageiros se desloquem em outras conduções, pagando o valor de uma passagem em um determinado espaço de tempo.
Para Júlio Lopes, além de agilizar a locomoção, o bilhete único vai baratear o custo da passagem para quem precisa fazer viagens intermunicipais. Para isso, o deputado defende uma maior participação da União no custeio do transporte público estadual.
A União tem que entrar diretamente no subsídio da mobilidade, não só na construção das infraestruturas necessárias para que essa mobilidade ocorra, mas também na mobilidade de qualidade. Não há um só país desenvolvido no mundo, se nós formos à Europa, ou à Ásia, ou mesmo aos Estados Unidos, mas que subsidia fortemente os seus transportes de massa. O metrô de Nova York, o metrô das grandes cidades americanas, é fortemente subsidiado. E no Brasil, o Estado subsidia sozinho, sem o esforço da União, as verbas de mobilidade. No caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro investe mais de 600 milhões por ano no bilhete único estadual.
O projeto que obriga a construção de reclusas junto a barragens de usinas hidrelétricas está em análise na Comissão Especial de Transposição Hidroviária de Níveis.
Membro da comissão, Roberto Dorner, do PSD, acredita que em Mato Grosso a construção dessas comportas vai facilitar e baratear o transporte geral.
Nós estamos com o Rio Telespires, o Rio Juruena e o Tapajós. Esses rios deságuam no Rio Amazonas. E daí, nosso transporte de grãos e madeira, nós vamos baratear em torno de 70% o nosso frete. Portanto, é necessário que seja aprovada essa lei, porque nós precisamos desse transporte barato. O Mato Grosso é um transporte muito caro. Nós estamos lá no Mato Grosso, hoje, uma logística mais cara do Brasil no sistema de transporte. Portanto, é necessário que nós aprovamos essa lei e que possamos nós já, nas usinas que estão sendo instaladas no Rio Telespires, já deixar as esperas prontas e as escavações prontas para que possamos, em breve, construir as reclusas em nossos rios.
Roberto Dorner acredita que a aprovação da proposta será unânime porque a iniciativa vai facilitar o transporte em todas as regiões do Brasil.
Economia.
A intenção do governo federal de reduzir o valor das contas de energia no ano passado foi elogiada por José Aníbal, do PSDB paulista. No entanto, o deputado criticou a forma com que foi conduzido todo o processo de abatimento.
De acordo com José Aníbal, além de não discutir o assunto com os estados, a União agiu de forma autoritária e sem um estudo detalhado sobre os reflexos a médio prazo. Para o deputado, os prejuízos da redução vão ficar evidentes em breve.
Ela está provocando um rombo no Tesouro, nessa altura, de mais de 30 bilhões de reais, que poderiam estar sendo usados para a agenda das ruas, mobilidade, segurança, saúde. Não. E o que é pior? Já teve que reajustar as tarifas de energia em quase todos os estados. Nós podemos chegar no final do ano, no Brasil, com a energia, a quarta energia mais cara para o setor industrial. E com uma energia para o setor residencial maior do que era antes do anúncio feito pela presidente.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves.
Eu sou Tércia Guimarães. Fique agora com o Minuto do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O país inteiro está de olho na Copa do Mundo. E o Tribunal de Contas da União tem acompanhado os gastos com a realização do Mundial no Brasil. Graças à atuação preventiva do TCU, foram economizados mais de 700 milhões de reais utilizados na construção dos estádios. Os erros e acertos do Brasil na preparação para a Copa serão utilizados como referência para a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, que também tem seus gastos fiscalizados. Os gastos federais são acompanhados pelo TCU. Por sua vez, o Tribunal de Contas do Estado fiscaliza as obras de mobilidade urbana. Já o Tribunal de Contas Municipal analisa os gastos com a infraestrutura do Parque Olímpico. Os resultados das fiscalizações podem ser acompanhados em www.fiscalizario2016.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.